Olá, ouvintes! Seja bem-vindo ao Direito no Meio do Mundo, do Marco Zero até onde você quiser chegar. Esse é o nosso podcast Tucuju. Meu nome é Reginaldo Noronha e hoje receberemos dois convidados, Matheus Serra e Paulo Negreiros. E hoje nós vamos conversar sobre a obrigação de dar coisa certa e a obrigação de dar coisa incerta. Para darmos início ao programa, vamos chamar o primeiro convidado. Estamos aqui com Paulo Negreiros, que irá falar para a gente sobre a obrigação de dar coisa certa. Paulo, muito se fala sobre essa obrigação, mas o que ela seria na prática?
A obrigação de dar coisa certa está prevista no artigo 233 do Código Civil de 2002, sendo a obrigação em que a prestação deve ser paga através da entrega do objeto, móvel ou imóvel, previamente acordado entre as partes. Por exemplo, vou fazer um contrato de compra e venda da minha casa com o Reginaldo. Vamos fazer um contrato de compra e venda da minha casa, que está localizada na Avenida João e Maria, número 2019, no bairro Sol. Você depositará na minha conta R$50 mil e eu terei a obrigação de entregar as chaves em 60 dias. Uma vez pago o valor combinado, não posso entregar outro objeto, senão o que foi acordado, que é a casa, já devidamente identificada.
Bem interessante! Também vi que o Código Civil fala sobre acessórios e frutos. O que seriam eles e o que acontece na obrigação de dar coisa certa?
Na obrigação de dar coisa certa, os acessórios e frutos do objeto da obrigação, por mais que não tenham sido mencionados na negociação, deverão ser entregues juntos com o objeto principal. Por exemplo, na casa que eu negociei com você, há uma batedeira de açaí em funcionamento que eu posso vender seus equipamentos para outra pessoa e faturar mais no negócio, porque não foi mencionado no contrato que a casa tinha essa batedeira. Mas o Código Civil já estabeleceu que, por mais que não tenham sido mencionados, os acessórios deverão ser entregues ao credor no ato da tradição, né? No ato da entrega, junto com o objeto principal. Agora, imaginemos que essa batedeira de açaí me proporcione uma renda mensal de R$2.000 de aluguel. Esse aluguel é considerado como fruto. Até que seja feita a entrega da casa no prazo estabelecido, esse aluguel pertence a mim, o devedor. Porém, uma vez prestada a obrigação de dar a casa a você, que no caso é o credor, a você pertencerá os próximos aluguéis que a batedeira porventura venha render. Bom, isso que discutimos é a obrigação de dar coisa certa sobre seus acessórios e frutos. Mas o que seria então a obrigação de dar coisa incerta? Isso quem vai esclarecer pra gente é você, Reginaldo.
E eu faço outra pergunta. Será que a obrigação de dar coisa incerta é o mesmo que dar coisa errada? Ou qualquer coisa? A resposta é não. Para ficar mais fácil de entender, vamos chamar de coisa sem identidade. Esse assunto aparece no artigo 243 do Código Civil. E lá diz que é preciso saber, pelo menos, o que é o objeto e a quantidade. Quer dizer que precisa identificar qual objeto vai ser escolhido. Vamos ver um exemplo. Você quer fazer uma festa e decide comprar 20 litros de açaí e liga para o seu Jair e faz a encomenda.
Olá, seu Jair. Tudo bem? Eu quero 20 litros de açaí para amanhã. É possível?
Olá, seu Luiz. Tudo bem? Eu vou começar então a bater logo o seu açaí, pra dar tempo, tá ok?
Muito obrigado, seu Jair.
O que o seu Luiz não falou foi se ele queria açaí do fino, do médio ou do grosso, mas não tem diferença de preço entre eles. Então o seu Jair, que tem que entregar o açaí, pode escolher a qualidade do açaí que vai entregar. Só que ele não pode entregar o pior, o fino. E não é obrigado a entregar o melhor, o grosso, mas sim o médio. No dia marcado, ele entrega o açaí médio ao seu Luiz, que não pode reclamar porque a qualidade do açaí não foi acertada. E assim, a relação contratual se encerra. Mas você pode perguntar, e se você estragar? O que acontece? Para responder essa pergunta é o meu amigo Matheus Serra.
Bem, aí a gente tem que analisar. Houve culpa de quem devia? Caso a resposta seja não, o devedor terá apenas que devolver o valor pago anteriormente pelo credor, ou seja, restituir. Assim, ele elimina o débito e eles ficam quites. Só que, caso ele tenha culpa, o negócio fica mais complicado, porque, além de ter que entregar o valor pago anteriormente, ele ainda vai ter que indenizá-lo por perdas e danos. Afinal, pensa comigo, o devedor tinha uma expectativa que receberia o objeto, fez um investimento, houve um esforço, e não faria sentido apenas devolver o dinheiro, né? Mas afinal, e se o açaí estragar? Aí analisamos o caso. Se o seu Jair tiver, para poupar energia, o costume de deixar seu refrigerador 12 horas ligado e outras 12 desligado, e tiver sido essa a causa do produto estragar, aí ele terá que arcar com a indenização por perdas e danos. Só que, caso ele tenha seguido todo o procedimento correto, entregando na data e horário combinados, na embalagem adequada, e o produto estiver estragado por culpa de Fabrício, seu fornecedor, aí só vai precisar restituir o valor pago por Luiz. O mesmo pode acontecer no exemplo de Paulo.
Tá, mas e se o objeto não for completamente perdido? E se ainda der para usar?
Aí se trata de outro caso, a deterioração. Nesse caso, o produto ainda pode ser entregue, mas não exatamente do jeito combinado ou esperado. Ele pode estar arranhado, amassado, travado, lento, escasso ou qualquer outro estado diferente do que aquele que deveria ser entregue. Complicou? Vamos facilitar. Vamos supor que seu Luiz é muito exigente em termos de açaí. Só aceito líquido precioso puro, sem açúcar ou tapioca. E mais, não aceita que seus convidados recebam diferente disso. Mas seu Jair, paulista, inocentemente acha que o açaí puro é aquele caprichado, com granola, banana, leite condensado, flocos e castanha. E assim o entrega. O que acontece? Bem, aí o seu Luiz tem o poder da escolha. Se deseja ou não receber o objeto nesse estado, se ele não quiser, aí a situação fica igualzinha ao da perda, dependendo da culpa do devedor. Todavia, seu Luiz estava de bom humor, então ele decidiu experimentar e aceitar o produto mesmo naquele estado, fazendo com que seu Jair não precise mais restituir o valor e que todos tenham uma boa festa. Ah, e se for o caso de dar a coisa certa, ainda seguimos a mesma lógica. Caso, no exemplo de Paulo, na entrega, alguns equipamentos estejam quebrados ou o lugar esteja com a pintura muito desgastada, com as lajotas quebradas, entre outras situações, o credor poderá escolher se deseja ficar com o estabelecimento ou não. Afinal, é uma situação de deterioração. Mas, caso haja perda total, o completo desabamento do local, o devedor precisará restituir por completo o valor pago anteriormente, bem como na situação de seu Luiz e Jair. Entendeu? Então vamos resumir. As consequências da perda ou deterioração dependem da culpa do devedor. Caso ela exista, ele terá, além de restituir, indenizar por perdas e danos. E a diferença entre as duas se dá justamente pela possibilidade do credor de aceitar ou não o objeto deteriorado, no segundo caso.
Então, ouvintes, infelizmente acabou o nosso programa de hoje. Espero que tenham gostado e fiquem atentos que em breve teremos outro assunto para tratar. Um grande abraço e até a próxima!